Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Como é que chamas?
Aquele momento.
Gil Rezende, disse um gajo há pouco tempo.
A sério? Gil, olha, bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado. Conversas de Café. Sei que tiveste de fazer uma viagem até aqui, por isso agradeço mesmo do fundo do coração. Isto é daquelas coisas que quero logo começar a dizer a quem está a ouvir que já sigo o teu trabalho há imenso tempo e eu já disse isto umas que 10 vezes, que sou imenso, gosto imenso do teu trabalho, sou mesmo fã. Mas antes de falarmos sobre ti e o teu trabalho, quero-te fazer três questões que faço sempre aos convidados, que é: o que é que preferes, PC ou Mac?
Olá, obrigado. Sim. Pelo convite. Já nem me deixaste. A viagem foi curtíssima, do Rússio até aqui de comboio, não foi no instante. Eu prefiro Mac porque é o que eu uso já há alguns anos e nem sou tipo fanático por Apple, nem nada. Tipo, o meu telemóvel é Android, mas só notei com o tempo que é muito mais consistente o computador. Tipo,
se calhar é intuitivo, não é? Para também
sim, não,
usar.
Não berra tantas vezes. Como o Windows.
Sim.
E como eu trabalhei muito com edição também, e antigamente fazia muita edição, precisava de uma cena
que fosse fiável.
Fosse fiável, é isso. Sim. Essa palavra. Então Mac, yeah.
E em termos de comida, pizza ou hambúrguer?
Se me perguntasse isso há uns anos, tinha dito hambúrguer, mas como agora estou a tentar reduzir um bocadinho a carne, pizza.
Pizza, ok.
Pizza ainda dá sem carne.
Dá. E qual é a máquina que estás a usar agora? Máquina fotográfica?
Fujifilm XT20.
Ok. Boa. E a partir de agora, vamos conhecer um pouco da tua história, porque, como eu disse, sou mesmo um fã do teu trabalho. Tu fazes fotografia de rua, para quem não te conhece. Como é que isso começou?
Se calhar começo como é que começou a fotografia em geral. Uhum. Eu estudei cinema na Alemanha. Depois de acabar a escola, fui para a Alemanha para estudar. Estudei primeiro desporto, depois cinema, só para entrar nesse contexto. Trabalhei como cameraman também. E assim, lá para o final dos estudos de cinema, comprei uma maquinazinha da Sony, Alpha 6400, se não me engano. Eram aquelas primeiras gamas que faziam vídeo 4K e já tinham o log, a curva do log, para poderes editar melhor as cores e não sei o quê. E comprei essa máquina mais numa de poder fazer vídeos fora daquele ambiente de trabalho ou da universidade, e não propriamente para fotografar. Então, pouco depois de ter comprado essa câmara, fiz uma viagem ao Sri Lanka com um amigo. Obviamente levei a máquina e vou fazer fotos, né? Estou no Sri Lanka, nunca lá tive, porque isto é lindo. Tirei fotos, assim, como qualquer turista, digo eu. Sim. Agora. E adorei. Aquilo é bem especial, tipo, os templos, as pessoas, as cores, as praias. E curti, ué. E entrei assim num bocado no filme de tirar fotografias a pessoas também, que lá é fácil, porque as pessoas são muito simpáticas e não se importam que se tirem fotografias.
Se calhar são habituadas também, não é? Pelos turistas.
Se calhar estão habituadas. Sim. Mas não tem aquela cena da desconfiança que há na Europa, não
okay.
sei.
Uhum.
Foi uma boa experiência. E apesar de, no último dia, antes de voltar, a câmara ter sido roubada.
Ixi, okay.
do quarto do hotel. Não só a câmara, outras coisas, mas foi o meu equipamento todo que eu tinha, que eram duas lentes para aí, duas ou três lentes, a máquina, os meus cartões com os RAW, com os fecheiros RAW todos.
Uhum.
Ou seja, só sobrou Só sobraram as fotos que eu tinha passado para o telemóvel por Bluetooth, por acaso, de vez
sim.
em quando. Que foi para aí, sei lá, um quarto ou um quinto de tudo que eu tinha fotografado. Mas, bom, não interessa. Foi pena, mas mesmo assim ainda consegui ficar alguma coisa. Depois, quando voltei para a Alemanha, pá, já me tinha mordido o bicho e disse, pá, tenho que continuar. Então comprei outra câmera, comprei depois uma Sony Alpha 7, tipo, acho que foi o primeiro modelo.
Das primeiras, sim.
Comprei usada também. E pá, e comecei a fotografar na rua, que era o que eu tinha para fotografar. Era lá as ruas de Düsseldorf, que era onde eu vivia. Pá, e eu, nessa altura, nem sequer sabia o que era street photography, fotografia de rua. Não conhecia. Não conhecia os fotógrafos que conheço hoje. E, pá, também foi através do Instagram que comecei a interessar-me, a seguir outros fotógrafos de rua. Pá, yeah. E foi assim. Depois fui influenciado. Fui,
influenciado, se calhar, para...
Yeah.
Para ver
me influenciando
sim.
por outros fotógrafos que ia conhecendo e pá, um bocado imitar, experimentar cenas novas e foi assim que
surgiu, não é? Esse bichinho pela fotografia.
Entrei nesse mundo.
Yeah. E hoje em dia o teu trabalho é ligado à fotografia de rua ou estás a fazer assim...
O meu trabalho fotográfico ou o meu trabalho monetário?
Sim, em geral. Não sei se isso é uma geral. Questão que, assim, monetário, não sei se
sim,
é tempo
é,
inteiro, sim.
Não, tipo, okay. Eu não...
Que isso
não...
é sempre uma questão... Desculpa yeah. interromper, diz. Yeah.
É uma boa questão.
Sim.
Eu, por mais que eu gostasse de viver da fotografia, estou longe disso.
Uhum.
Mas por um lado também é bom porque não sinto pressão...
É isso que ia dizer.
Não sinto pressão para produzir ou para
entregar
ter,
algo, não é?
Para ter o meu rate de sucesso. Então, o meu trabalho do dia a dia não tem nada a ver com fotografia. Eu trabalho remote em casa. Não sei se acho, não interessa agora.
Sim,
aqui.
Sim, não. Isso é sim.
Pronto, não tem nada a ver com fotografia. Eu gosto muito do trabalho que eu faço, não é mesmo?
Sim.
Pá, e fotografar faço quando tenho vontade.
Yeah.
Vou para a rua. Às vezes, semanas a fio ou meses que não fotografo nada. Mas acho isso bem importante, porque eu noto, ao menos comigo, é quando eu sou obrigado a fazer qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa que eu gosto de fazer, perco sempre um bocado aquela motivação.
Uhum.
Só por sentir que tenho de fazer.
Sim. Não, isso é. Que tu disseste, opa, é verdade também que é... Quando fazemos algo por hobby, por gosto, não é? Porque às vezes a palavra hobby parece que é só uma brincadeira, não é? Mas não é? É algo que nós fazemos porque
sim.
amamos, não é? Parece que não há aquela pressão, como tu também disseste, e bem, e fazemos as coisas acontecerem. Enquanto se for, tipo, obrigado, se calhar ias para a rua e não conseguias, ou ficavas frustrado por não conseguires aquela chapa. Ficavas, tipo, ah, podia estar naquele ângulo perfeito, ou não está como eu queria. Assim, estás sempre à procura e estás, tipo, a curtir. Estás na tua. Não sei se é assim que acontece ou não, porque fascina-te muito na fotografia de rua. Eu experimentei uma vez, até fiz. Isto foi aqui, acho que foi logo. Agora não me recordo se foi antes do Covid ou durante o Covid. Fiz um vídeo para o YouTube em que pus uma câmera 360 em cima da câmera e fui para a rua, na minha cidade em Faro, fotografar pessoas. Pá, e quem pensa que fotografia de rua é fácil, não é? Porque.
Foste fotografar a primeira vez com o intuito de fazer fotografia de rua e filmaste logo para fazer um
Correto,
vídeo?
yeah, correto.
Olha, grande coragem, hein?
Para ver o que é que sim, naquela de, ok, deixa ver como é que isto é. E digo-te que não foi nada fácil. Porque senti aquela pressão que tu estás a dizer, porque tinha de entregar algo, não é? Porque eu pensava, ok, tenho que fazer este vídeo porque quero fazer. Pá, eu acho que nesse dia. Depois posso mostrar essas imagens. Tenho se calhar ali 3 ou 4 fotografias. E é tipo 3 ou 4 a puxar, tipo, e estão ok. Mas foi aquelas que eu consegui ainda aí na cidade a tarde toda. Foi desde a hora do almoço até ao final do dia. Que se calhar podes falar melhor sobre isso do que eu, que é, se calhar isso não é nada para um fotógrafo de rua. Mas andei sempre ali à procura, esperava, às vezes esperava num local meia hora. Como é que é o teu workflow, por exemplo, de fotografia de rua? Tu fazes isso?
Apá, em termos de altura do dia, é sempre preferível ou de manhã ou à tarde, perto do depois de nascer do sol ou antes de pôr do sol, só porque a luz é um bocadinho mais dramática quando vem mais de lado do que de cima. Isto só em termos de estética de luz, mas pá, de resto há tanta coisa diferente que se pode fotografar que não tenha a ver com luz. Principalmente, pá, a altura do dia não tanto faz. Pá, e é um fator de. É muito um fator de sorte. O que é que vais apanhar, não é? Porque pode haver dias que não apanhes nada e pode haver dias que vais exatamente para o mesmo sítio e haja montes de coisas a acontecer interessantes. Pá, então eu acho que é sempre ter assim um bocado a mente aberta quando se vai para a rua. E não ir com grandes
Expectativas, se calhar.
expectativas, porque quanto maiores as expectativas, mais a frustração e a decepção são quando não acontece nada. Pá, por isso vai para curtir também, para divertir, pá, e depois é estares no túnel de observação, tens de estar mesmo em foco
Tu
para
costumas, por exemplo,
apanhar as
ficar
coisas.
numa zona, por exemplo, estou a dizer isto porque a pouca experiência que eu tenho, como é óbvio, o que eu fiz, houve uma altura que eu estava num beco à espera que alguém passasse naquele exato momento. Isso é algo que tu fazes? Porque não sei se é algo que comum nos fotógrafos de
Sim,
rua, ou no teu caso, não é? Não posso falar pelos outros.
até há expressões que se usa no mundo da fotografia de rua, que é hunting e fishing. Hunting é ir à caça, ou seja, estás constantemente em movimento e à procura atrás do momento ou da ação. E o fishing é estás parado num sítio à espera que o isco, que alguém morda o
É o
isco,
isco, sim.
se por dizer. Pá, eu faço as duas coisas. Mas sou mais o caçador, mas por a simples razão que não tenho paciência. Ou seja, se eu estiver num sítio à espera que alguma coisa aconteça e passado 5 minutos não acontecer, eu vou-me embora. Mesmo que eu saiba, me mesmo que eu
Possivelmente.
saiba que se a cena acontecer, o reward,
A
como se diz,
recompensa,
a
não é?
recompensa vai ser bem maior, porque é uma situação muito mais controlada. E se já tens, não sei, a luz ou um objeto qualquer que alinhe, não sei o quê. Mas pronto, eu não tenho paciência. Então,
Tal parte da frustração, não é?
o meu fishing costuma ser muito curto. É por isso é mais. É à caça. Estou sempre a andar.
Sim, e quando estás à procura, por exemplo, o que é que tu procuras? É, já falaste da luz, não é? Se calhar aquela luz mais dura que tu mencionaste há pouco. No teu trabalho já vi, por exemplo, também jogas muito com as cores, não é? Não sei se estás à procura disso, da simetria. Se são coisas que tu pões logo na tua cabeça, ok, vou sair de casa, vou à procura disto. É algo que tu fazes?
Realmente, sei lá, às vezes saio de casa com um objetivo, porque quero ir a um sítio específico, então já sei mais ou menos o que é que me espera. Por exemplo, a semana passada ou há 2 semanas fui 2 ou 3 dias de seguida de manhã ali para o edifício da Segurança Social, na Avenida de Berna. Pá, aquele prédio é feio, só que tem cores maradas e tem uma arquitetura marada, e de manhã o sol bate ali e faz umas sombras espetaculares. Então aí eu sei o que é que eu vou lá fazer e vou brincar naquele cenário que eu já conheço. Bem, isto é quando tenho um objetivo traçado, mas também vou muitas vezes para a rua completamente sem plano. E aí, epá, não procuro nada em especial, mas mas não sei se isto é treino também, não faço assim há tanto tempo, mas já são algumas horinhas que ando na rua.
Na rua, sim.
Pá, as cenas que mais me atraem a minha atenção, que é o que depois vai fazer a foto no final do dia, é a luz, são cores. Eu gosto de procurar também situações caricatas, ou seja, tipo pessoas que estejam. É difícil de explicar. Se isto fosse
sim,
no podcast, era sempre melhor mostrar as fotografias.
Sim.
Ver algumas das minhas fotos para perceber.
Uhum.
Justaposições, juxtapositions, é assim que diz em português.
Estás a dizer, por exemplo, não é dupla exposição, mas é quando uma coisa está à frente da outra, não é?
Sim, sim. Exato.
Tem vários planos, sim.
Vários
sim,
planos e, sim. E faz aquele jogo de,
tipo, de camadas,
quase
não é?
Ilusão de ótica.
Ótica, sim.
São coisas assim que também às vezes procuro. Às vezes vem automaticamente.
Uhum. Yeah. E como é que é, por exemplo, a tua reação? Porque às vezes, isto vai sempre dependendo de fotógrafo para fotógrafo, mas quando estamos ali à procura daquela foto, depois ficamos ali, é agora, vamos ali, parece que vamos ir atrás, tu fazes aquelas, isto é, pronto, já é a brincadeira, mas fazes aquelas posições, tipo, ficas ali à espera, fazes aquele movimento, ou tipo, agarras na câmera assim mais suave, sorrateiro e disparas, como é que é o teu processo nesse caso?
Faço o que for preciso.
Se for preciso, está no chão.
Yeah, quase. Eu também não sei se conheces o Bruce Gilden, que é aquele fotógrafo...
Isso não estou a ver.
Por da Magnum, que fotografa mesmo em frente à tua cara.
Ah, já sei qual é, já sei qual flash em Nova Iorque.
Yeah,
sim,
Nova Iorque.
Sim, já sei quem.
Não,
sim.
Tipo, estou longe desse gajo.
Chegar lá à cara das pessoas, sim. Aquilo.
E eu também tenho, apesar de fazer fotografia de rua, também... sou, na verdade, assim, um gajo um bocado tímido e também não gosto de confrontação.
Ok.
E, então também tenho cuidado para não ser apanhado, não é? Por isso há muitas vezes que não faço in your face, ou tento fazer sem que as pessoas notem. E consoante a situação, se for preciso tirar de... A minha câmera, felizmente, dá para virar o display, monitor. Posso fazer de baixo, posso ver uma cena ao meu lado e passar e fazer assim, sem mesmo olhar para a câmera.
Ok, yeah.
Mas obviamente, quando posso, tiro com a câmera ao olho.
Uhum. Sim, porque era isso que eu ia também perguntar, porque às vezes, e tu mencionaste isso há pouco, pode haver um bocado de confrontos, por assim dizer, entre tu e o subjeto que estás a fotografar, porque tu disseste que quando foste ao Sri Lanka,
sim.
Não há isso. Confronto, porque pronto, as pessoas já estão mais habituadas, mas eu vejo isso muito na Europa e se calhar também em mais países como Portugal, que não é muito comum esta prática de fotografia de rua. Digo eu, por exemplo, eu raramente vejo, enquanto parece que também é tal coisa, quando se vê na televisão, parece que em Nova Iorque há, sei lá, fotógrafos sempre na rua ou pessoal a fazer esse tipo de registro. Aqui como é que é, como é que foi quando voltaste para Portugal? Sentiste que as pessoas, quando as pessoas olhavam para ti, ficavam sempre um bocado receosas, o que é que estavas a fazer? Ou ninguém te abordava?
Primeiro acho que não há grande diferença entre a Alemanha e Portugal em termos assim das pessoas.
Uhum.
Até a pior experiência que eu tive foi na Alemanha.
Ok.
Mas o gajo era o homem que começou a gritar comigo a certa altura. Acho que o gajo também era um bocado maluquinho. Ou pronto, não
sim,
sei.
Sim.
No Sri Lanka eu era turista, sei lá, as pessoas viam e...
Mais um turista está aqui.
É mais
sim.
Um turista sim. Não. E nos Estados Unidos é mesmo legal, não, tu podes tirar fotografias na rua das pessoas, as pessoas podem chamar a polícia, não há nada a fazer. Porque
por acaso ia falar disso a seguir.
Faz parte da liberdade de expressão deles.
Ok.
Cá acho que é diferente, não é assim tão straightforward. Eu também não sei bem como é que é.
Ia perguntar isso, mas desculpa, termina.
Yeah.
Mas tiveste alguma situação aqui, por exemplo, em Portugal, alguém falar contigo, ou quando as pessoas olham, tu dizes alguma coisa? Ou te, qual é a tua abordagem?
Já falaram comigo a perguntar porque é que eu estava a tirar fotografias, mas nunca tive nenhuma situação negativa ou muito má. Acho que tipo, o máximo que aconteceu foi eu ter de apagar, mostrar assim o monitor e apagar a imagem em frente à pessoa e pronto.
Ok. E já te deram a fotografia? Acharam engraçado? E
já aconteceu uma vez. Estava a fotografar uma menina no mate, em cima do telhado do mate, assim, mas era contra a luz, então só se via a silhueta dela. E eu estava, ainda estava uns 40, 30 metros, bastante longe, a tirar fotografias dessa menina, a correr de um lado para o outro, e depois repara-se no canto do olho como vem um senhor, que era o pai dela, quase a correr na minha direção. Ok.
Vem partir a câmera.
Depois falei com ele, disse, lá, te expliquei, realmente estou a fotografar a sua filha, mas mostrei, primeiro que tudo está tão pequenino na imagem, e depois está completamente, está tudo preto, nem se reconhece. Pá, ele viu as fotos, curtiu bué, começou-me a seguir no Instagram, pediu, depois manda aí quando tiver as coisas.
Isso é fixe.
Depois enviei os fecheiros, os gajos ficaram todos contentes e ainda me seguem.
E
essa fotografia foi capa de uma zine, Blurb Magazine, que fizeram com as minhas fotos de Lisboa. E o gajo escolheu essa foto engraçada.
Brutal. Sim, a história por trás. Pai, eu, por exemplo, estavas a falar dos direitos, não é? Pelo que eu sei, depois se alguém tiver a ouvir isto...
As leis.
Sim, se eu estiver errado, digam, mas pelo que eu sei das leis, é uma lei europeia, porque pronto, Portugal, como está dentro da Europa, tem de seguir muitas leis de proteção de dados, e uma das proteção de dados é como se fosse proteção também de imagem, por assim dizer. E cá, se não tiveres uma autorização da pessoa, teoricamente não podes tirar uma fotografia nem partilhá-la. Mas eu acho que isso depois também depende do que cada um faz com as imagens. Acho que as pessoas também não se vão importar, como tu fizeste, se explicares, ou se nós explicarmos às pessoas, acho que não vai haver esse confronto, por assim dizer. Eu estive num evento da Canon há pouco tempo, em que alguém por acaso fez essa pergunta, tipo, como é que se tira fotografias de rua? Mas fizeram uma pergunta a uma pessoa que não é fotógrafa de rua.
Yeah.
Então essa pessoa também não soube responder, disse, olha, não posso dar essa resposta porque não sei, porque não o faço. Mas eu acho que é tal coisa, é saber também agilizar a situação. E como tu fizeste, é se calhar falar sempre com a pessoa, se alguém reparar e perguntar, também ser sincero, não é? Fugir ou também ter um bocado de respeito, não é?
Sim. Epá, eu só falo com as pessoas se elas falarem comigo.
Sim. Não vais lá sempre de...
Não, não vou nunca.
Sim.
Epá, se fizesse isso todas as vezes, tirasse uma fotografia a uma pessoa, não tirava nem um quarto das fotos que eu tiro. Agora, por exemplo, eu publiquei um livro há pouco tempo, só de fotos de Lisboa, e aquilo está cheio de pessoas e também muitas que se vê a cara. Agora, posso publicar isso ou não? Eu não sei. Se calhar devia-me ter informado antes. Só que o meu princípio, ou a minha ética, digamos, trabalho é pá, eu não vou publicar fotos onde, se fosse eu a pessoa nessa foto, não me gostaria de ver, ou que ponha pessoas numa má luz.
Sim, ou seja, degradir a pessoa de certa
Pois eu
forma.
penso sempre, se esta pessoa soubesse, ouvisse esta foto, eu gostaria de pensar que ela ia curtir, ia gostar dessa foto. E, epá, e também não é que eu esteja a usar a fotografia para stock image ou fazer publicidade para uma marca qualquer.
Sim,
Também não me
sim, sim, sim.
vejo como artista, mas pá, pronto, é assim um bocadinho a minha arte.
Sim,
Então,
não, és artista, sim, faz a tua arte.
até acho que na Alemanha há uma lei acho que é tudo parecidíssimo como é em Portugal, mas depois a diferenciação é que tu podes publicar essas fotos se for considerado arte.
Ok, sim.
Epá, e depois é aquela cena de é a documentação do dia-a-dia, e são cenas que vais olhar daqui a 100 anos, vais olhar para estas fotos e vais pensar, ainda bem que houve pessoas a documentarem o mundo naquela altura desta maneira.
Uhum. Sim, faz todo o sentido. Opa, e depois é aquela linha tenue, como tu disseste, que é também haver respeito pela pessoa que estás a fotografar, e também, pá, num local público é permitido fotografar. Depois há sempre aquelas desculpas do género, a pessoa passou à frente. Opa, há várias situações que podem acontecer, mas já tu disseste algo que é verdade, e eu concordo, que é, desde que haja, batendo outra vez na parte do respeito pela pessoa que estás a fotografar, acho que a pessoa não se vai importar. E, por exemplo, se outra pessoa que está a ouvir este podcast aparecesse no teu livro, a pessoa se calhar até ia gostar, porque olha, está ali uma fotografia minha, não minha tirada, mas minha como pessoa.
Sim.
E acho que isso é também, as pessoas gostam disso, não é? Gostam de saber que, pronto, ficaram presentes na história, como tu disseste, numa imagem tua. E falando do teu livro, podemos também falar que fizeste agora, como tu disseste, um livro, vai ser lançado agora brevemente, não é?
Epá, não vai, não há assim uma data específica lançamento
de uma livraria.
Mas foi impresso há pouco tempo, semana passada, na Alemanha, está agora a caminho de Lisboa, os meus e das pessoas que pediram em Lisboa.
Uhum.
E sim, foi assim uma oportunidade fixe que surgiu, que foi essa editora alguém da editora que me escreveu a perguntar se eu tinha interesse. Eu disse que sim, fiz um livro sobre Lisboa, chama-se Made in Lisbon, são só fotografias tiradas em Lisboa. E é assim um bocado o best-of dos meus dois anos.
Uhum.
Os meus últimos 2 anos de
nadar a caça
em Lisboa.
Yeah. Sim. E as pessoas, quem está a ouvir isto, pode depois também comprar o livro. Tu disseste que encomendaste alguns. Tens pessoas que encomendaram, ou houve pessoas que encomendaram o teu livro, mas tu vais ter livros também disponíveis para quem quiser comprar.
Eu vou ter alguns disponíveis, mas pode-se comprar online.
Ok. Depois ponho o link na descrição.
Snap Collective Publishing. Uhum. Agora está sold out, mas...
sim, eu reparei nisso antes de gravarmos, fui lá ao site para ver. Sim.
Mas quando houverem... quando podes clicar a dizer que estás interessado, e quando aquilo chegar um certo número, eles depois mandam fazer mais.
Ok, sim.
Yeah.
Boa, é como se fosse on demand, não é?
Exato.
Consoante a procura. Isso é interessante, porque assim o pessoal também pode apoiar-te, como tu disseste, apoiar a tua arte. Por isso vou deixar também o link na descrição, quem quiser, depois também pode aceder a isso. E falando, por exemplo, no teu livro, tu tens lá o teu best-of, tens imagens exclusivas que não estão online, porque tu és muito ativo no Instagram. Tu colocas lá...
Já fui mais.
Okay. Por alguma razão deixaste de ser, ou...
tem a ver com a motivação de fotografar.
Ok.
E...
se calhar com o Instagram é daquelas coisas que, como estavas a dizer, como fazes isto também por hobby, às vezes pode não dar aquela vontade de, se calhar, partilhar. Tens dado algumas imagens, mas estás naquela de, olha, não quer partilhar agora.
Não, eu tenho, como todos os fotógrafos de rua, acho eu, tenho fases, pá, não me apetece fotografar.
Uhum.
Pois também não tenho nada para pôr no Instagram.
Sim.
E depois aí...
Mas é o que tu falaste há bocado.
Grandes fases de nada.
Nada. Mas é o que foi que tu falaste há pouco, que é o que é bom também ter estes hobbies, não é? É também não ter aquela pressão, não é? Seja ela de trabalho ou social, seja o que for, aquela pressão de ter obrigatoriamente publicar. E assim fazes ao teu ritmo.
Exato.
Mas sobre o teu livro, tens lá imagens exclusivas ou... que não estão publicadas no Instagram ou não?
Tenho.
Tens?
Tenho não sei quantas, mas tenho algumas.
Uhum.
E é diferente também ver...
sim, no
ver
livro.
Num tamanho maiorzito.
Uhum. Qual é o tamanho mais ou menos do livro, sabes?
É A4. As páginas são A4.
Então ainda é um bom tamanho, ainda é grandito.
Sim.
Sim.
São 170 e tal páginas.
Uhum.
Muita foto para ver.
Tem algum texto ou é só mesmo imagens?
É, só tem dois textozinhos no início.
Ok.
Um do Paulo Storch, que eu pedi-lhe para escrever. Obrigado, Paulo, se estiveres a ouvir. Uhum. E depois tem só assim um texto meu, curto, e o resto é só fotografia. Depois no final tem assim um índice de, do sítio onde foi tirada a foto.
Tu costumas apontar os sítios ou sabes de memória?
Não, mas achei, achei interessante talvez para as pessoas poderem localizar onde é que foi feita a foto.
Foto, sim.
Pai, também apostei assim um bocadinho na edição deste livro, assim, apostei assim um bocadinho no mercado do turismo.
Claro, sim.
Se tivesse liberdade completamente, pá, também quer fazer algum dinheiro, tentar fazer algum dinheiro com isto, não é? Mas se isso não tivesse sido tema, se calhar teria feito um bocado diferente. Mas assim, epá, pronto, está assim um bocadinho também para o turista.
Sim.
Mas acho que para qualquer outra pessoa interessada em fotografia de rua é igualmente fixe.
Sim, porque tem lá as imagens, né, para visualizar. Eu acho que isso também. Eu perguntei isso porque, pá, eu vi um vídeo no YouTube, algures de fotografia de rua, mas eu acho que era mais analógico. Não sei se fazes analógico ou é tudo digital.
Raramente gostava de
Ok,
fazer mais,
bom.
só que não há dinheiro.
Sim, os rolos hoje em dia cada vez são mais caros.
Mas gosto, já.
Estou a perguntar isto, estou a dizer isto porquê? Porque vi que às vezes há fotógrafos de rua que apontam certas coisas, pá, os normalmente analógicos, às vezes apontam se calhar a fotografia que tiraram, ou tiraram aquela fotografia, aquela hora, sabem aquela luz, os valores, para ter certeza que depois se quiserem replicar algo parecido, apontam isso. Por isso é que eu perguntei se apontas normalmente alguma
Acho que
coisa.
maioritariamente os que se calhar fazem a revelação eles próprios
Sim.
e depois apontam o diafragma, a
É.
abertura, o tempo de exposição e coisas assim. Mas não,
Tu é mesmo, vou à rua, apanho as imagens que preciso e está a andar. Bora, segue, próximo.
eu não. É só essa a missão.
Pois já é uma grande missão. E falando agora das redes sociais, tu contaste-me uma história, sei que é difícil replicar uma coisa que já me
O
contaste,
entusiasmo.
sem o entusiasmo, que foi há pouco. Mas isto é daquelas coisas que até quando tu vieste aqui ao estúdio disse logo, desculpa, mas não te vou fazer nenhuma pergunta antes, senão depois a conversa não flui. Se puderes tentar contar novamente essa história, que foi hoje, não foi?
Foi. Aconteceu uma cena assim um bocado bizarra, no bom sentido. Pá, assim, por volta das 3 da tarde, depois do almoço, abri o Instagram para ler a tua mensagem, só para
Sim.
me relembrar a que horas é que eu tinha de estar cá. Quando me deparei com aquele símbolozinho vermelho que aparece quando abres a aplicação a dizer quantos likes e followers é que
Sim,
tiveste,
está a informação toda.
e estava tudo em 100, estava tudo no máximo. E eu fiquei assim um bocado, epá, isto só pode ser um bug, porque eu, sei lá, não tenho mais do que 10 followers novos por dia, uma cena assim, isso é num bom dia.
Sim.
E eu, epá, mas é estranho, depois fui ver a lista e aquilo era só pessoas a seguir-me, era tudo follow, 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 e não acabava. Eu
Era
ia
só
para
bots.
baixo e até ao final da lista eram pessoas que sei lá, nos últimos 15 minutos, pá, 100 follows. E eu não estava a perceber. Normalmente, quando uma coisa destas acontece, é porque recebeste um feature qualquer num hub de street photography, outra coisa qualquer. Pá, mas nunca me aconteceu de ser tanta gente. E não estava a encontrar nada, por isso resolvi escrever a uma pessoa que tinha feito uma story, que também já depois tinha imensas stories com as minhas fotos de outras pessoas a fazerem. Onde é que viram o meu trabalho? Porque o que é que se estava a passar? Eu não percebia o que é que se estava a passar. Estava a pensar que tinha algum hack, se calhar, mas é um hack fixe, não estou a
Então
estragar tão a
partilha,
dar.
sim.
Epá, e depois descobri que foi um gajo americano qualquer que fez um vídeo no TikTok só a falar sobre o meu trabalho, assim, um vídeo de 30 segundos. Pá, e aquela cena, tipo,
Bateu, não é?
entrou no trend, depois viral, e eu. E a cena engraçada foi também que, epá, depois, eu não tenho TikTok, então ver aquilo no telemóvel, no browser do telemóvel é um bocado estranho, puxei ao
Sim.
computador. Pá, senti-me velho ali a tentar perceber como é que funciona o TikTok. Aí quantos views é que isto tem agora? Sim. Ler os comentários, pá, bem engraçado. Pá, já, não, daqui a bocado tenho que olhar para o telemóvel desde que isso começou até há bocado, quando eu cheguei aqui, que foi um espaço de 2 ou 3 horas, já tinha, pá, 1600 followers novos.
É de que tu, graças a uma publicação no TikTok.
Yeah.
Que cena marada.
E depois eu, tipo, abri-me os olhos e eu percebi-me the power of TikTok. Impressionante.
Sim, opa.
Se calhar devia...
começar a falar alguma coisa. É, pá, é daquelas coisas... Por acaso, não... Nunca... Assim, deve haver, como é óbvio, mas nunca vi nenhum fotógrafo de rua a usar o... Pelo menos aqueles que eu sigo, a usar o TikTok. Porque normalmente eu vejo mais no YouTube, como deves ver muitos americanos e assim, pessoal do UK. Como é que quero fazer esta ponte? Porquê? Porque eu conheci, também disse logo quando entrámos, através de um canal de YouTube do Reino Unido, que foi ao Calhas mesmo, para quem está a ouvir isto também saber, eu estava a ver um vídeo do YouTube, do Street Photography, cá há imensos vídeos, e opá, eles mencionaram o teu nome, eu fiquei mesmo tipo, quem é este Gil? E como tens um nome português, né? Gil Ribeiro, é muito característico português, é o brasileiro. Sim. Eu fui logo procurar no Instagram, que eles mencionaram o teu nome, puseram lá o teu o handle, não é?
Do Insta,
e fui logo ver, e opá, fiquei fascinado com o teu trabalho, e isto já foi há uns meses, como eu te disse, entre 4 ou 6 meses, e desde então, fiquei com o teu nome seguido, e fiquei lá assim, esta pessoa tem de falar no futuro. E é engraçado também o poder das redes sociais, não é? De ligar, ligar-nos a todos. Como é que alguém da Inglaterra falou de ti e um português que sou eu encontrou-te, se calhar outros portugueses também. Agora um americano partilhou o teu trabalho e o pessoal do mundo inteiro está a ver o teu trabalho. Como é que é isso? Como é que tu sentes quando isso acontece?
Mas há aí um fator que eu nem te disse há bocado, que também é interessante. E também para provar que não é tudo.
Glamour, não é?
Social media é bem importante.
Sim.
Mas a maneira que eu cheguei a descobrir como isto tudo começou, porque depois eu escrevi a esse gajo que fez o vídeo, tipo, a dizer o que é que se estava a passar e também a agradecer. E ele contou-me que foi um amigo dele que teve no ano passado em Lisboa e comprou um print, porque eu vendia, estava a vender impressões no LX Market, no mercado, que falou sobre mim a esse gajo que fez o vídeo do TikTok. Então foi a mesma cena física de eu imprimir o meu trabalho e ir para a rua, para o mercado vender. No fundo foi o catalisador desta situação.
Sim, nós todos temos de ser um pouco proativos, até nós falámos há pouco, Framelines, se não estou em erro.
Framelines.
Aquele canal do YouTube do Reino Unido que eu vi mencionar o teu nome. Também tu submeteste uma fotografia lá para eles.
Acho que eles têm, acho que também têm um hashtag.
Sim, que podes submeter.
E um gajo. Sim. Acho que no Street Photography sim, tu pões sempre os hashtags dos chamados hubs que gostas mais ou que têm mais, com a esperança de eles mostrarem as tuas fotos. E eu tenho Framelines, porque eu gosto também do trabalho dos dois.
Sim, são dois rapazes do Reino Unido e eles fazem, às vezes, fazem também conversas com outros fotógrafos de rua. Eles também avaliam, não é bem avaliar câmaras, mas avaliam o seu trabalho. Tipo, falam ali sobre o trabalho deles, dizer que fomos aqui à rua, fizemos este tipo de fotografia por causa disto, daquilo. Por causa, é super interessante. E foi aí, pá, eu acho que isso é como tu estavas a dizer. Tiveste de ir também para LX Market vender a tal impressão e também tiveste de ser proativo com o hashtag, não é? E aí, pá, isso é mesmo brutal. Isto depois está tudo interligado, não é? Com as redes sociais.
Sim, claro.
Tu, como é que te sentes? Como é que te sentiste? Por exemplo, hoje sentiste, não sei bem que foi essa sensação, sentiste que eras alguém assim famoso ou... Deve ser uma sensação um bocado estranha.
Depois tens que ver o vídeo, está engraçado.
Ok, antes de partilhar a seguir.
Pá, o vídeo começa tipo... não quer ser arrogante, sim. É o que ele diz.
Sim.
Tipo... Gil Ribeiro, the master of subframing, or genius of... Não sei, sim. Pá, completamente exagerado, mas tem piada.
Uhum.
Pá, mas eu não. Eu acho que não sei lidar muito bem com assim, pá, cenas assim, que é no TikTok. Tudo bem, eu fico feliz. Quer dizer que estão de alguma maneira a reconhecer o meu trabalho, não é? Uhum. Mas, por exemplo, houve um episódio na narrativa, pá, que eu também curti bué. Estava lá era um fotojornalista, um rapaz fotógrafo.
Uhum. Que foi falar contigo.
E outro fotógrafo que eu conheço, que era amigo dele, disse a ele, aquele é que é o Gil, faz aquelas fotos. E depois o gajo vai, ei, tu é que és o Gil, ei, eu sou um grande fã, e não sei o quê. E eu, ok, tipo, não estou habituado a isto. Yeah. Tipo, pá, isso é estranho, yeah. Ainda mais como fotógrafo, que normalmente não dás a cara. E,
sim.
Eu prefiro estar assim um bocado no background.
Por trás das câmaras, não é?
Mas pá, sim, pá, sabe bem ter aquela...
Ajuda o ego, não é?
Recognition.
Sim.
Pá, e até hoje, assim, digamos, o highlight da minha carreira de fotógrafo de rua foi um artigo que fizeram também sobre as minhas fotos de Lisboa numa revista francesa de fotojornalismo que se chama Revue 6 Mois,
uhum.
A Revue 6 Meses,
uhum.
Pá, que é uma revista a sério.
Conceituada, se calhar.
Conceituada.
Não é? Uhum.
É bienal, duas vezes, sim, por ano, é um calhamaço de 300 páginas. E eu estava ali com fotógrafos da Magnum,
okay, praticamente. Sim, sim.
Não estou a dizer que sou igual, mas só aquele feeling de.
Estão-te a pôr no mesmo calibre.
Estou aqui assim, numa, sim, revista com estes gajos. Ei, estás a brincar.
Sim.
Pá, e eu até hoje não sei como é que a mulher, a editora, descobriu o meu trabalho. Não sei se foi alguém que lhe disse ou se viu o meu Instagram. Mas pronto, foi assim. Um dia recebi uma mensagem dela por DM e disse se eu tinha interesse em fazer. E fizeram entrevista e tudo, uhum, também. E pagaram.
Brutal.
Uhum. E não pagaram mal. Então, ou seja, estão-me a dar esta exposição brutal e não vão pagar.
Yeah,
é uma,
sim,
cena,
sim,
que nós não estamos habituados, não é?
Sim.
Tipo, fotógrafos são explorados à força toda e pronto. E fotografia de rua ainda, então, é um mundo diferente,
yeah,
porque não estás a fazer fotografias para ninguém, estás a fazer para ti, depois, se tiveres sucesso, isso é outra história. Então, isso foi. E depois ter aquela revista na mão é brutal.
Acredito. Deve ser aquela sensação, deve ter a revista guardada em casa e, yeah, como tu disseste,
yeah,
pá, é algo único. E principalmente com fotógrafos também da Magno, não é? Mas foi o que tu disseste há pouco. Tu disseste que não és artista, mas és um pouco, é a tua arte. E eu acho que tu és artista por causa disso também, porque isso mostra cada vez mais que... Tu até dizes, acho engraçado porque tu és, vê-se que és uma pessoa humilde, e até antes de vires cá, tu tinhas dito que estavas um pouco nervoso porque não estás habituado a falar, não é? Assim, em entrevistas, ou gravadas. Mas eu acho que nós é normal sermos. Não queremos comparar-nos com outros peers, não é? Com outras pessoas que têm um trabalho parecido, ou pensamos que eles sejam melhores que nós, porque estão noutro nível, mas sinceramente eu acho que isso às vezes é só mesmo os nossos receios, não sei, porque eu vejo o teu trabalho, e depois vou partilhar também com os ouvintes, acho que seja um trabalho fantástico, e foi o que eu disse novamente, sou mesmo muito fã, e essa editora se viu o teu trabalho e pôs-te lá junto a fotógrafos de Magno, da Magno, da Magno Fotos, que é uma grande... Agora vou ser mesmo inculto, já não me lembro se isso é uma empresa só ou se tem uma revista, porque eles tinham uma revista, se não estou a erro, a Magno.
É uma agência.
Uma agência que eles lançavam fotógrafos que eles lançavam uma revista também.
E eles têm tudo, têm,
pois,
livros, revistas, têm. Yeah. Mas é uma agência.
Essa parte é que já não me lembrava se
mais
ia.
Reconhecida do mundo. É, os melhores fotógrafos de fotojornalismo,
sim,
do jornalismo.
Uhum.
E.
Então estás naquele nível, sentiste mesmo ali aquela, não digo responsabilidade, mas sentiste tipo
não,
orgulho.
Não estou no mesmo nível, mas estou na mesma revista. Já é qualquer coisa.
E tu achas que, por exemplo, em Portugal, viver da fotografia de rua é difícil Porquê? Qual é a tua opinião sobre isso? Achas que, por exemplo, tu disseste que, e é verdade, o nosso trabalho é difícil, né? Como fotógrafos no geral, fotografia de rua então está ainda numa zona mais difícil. Porquê que achas que é difícil? Porque as pessoas não acreditam, acham que é um trabalho, pronto, não. Não vale a pena investir.
Pá, porque é uma. Assim, é uma comodidade, assim que se diz, né? Comodidade desnecessária. Pá, é tipo arte. Não é?
Sim.
Acho que qualquer artista.
Não é um bem essencial, não é?
Tente sobreviver da sua arte, não é um bem essencial. Acho que não tem uma vida fácil ainda em Portugal. A não ser que sejas um artista de renome, não é? Tipo Vasconcelos ou Fields
Sim.
ou Bordalo. Acho que é difícil. Epá, eu nunca tentei, eu nunca fui forçado a mesmo a viver disso, por isso não posso dizer se é possível ou não, ou se teria sido possível eu viver só disso. Mas tive aí uma fase durante a pandemia em que não tinha trabalho, porque ainda não tinha o trabalho que tenho agora e não havia produção de vídeo de nada. A nível nacional, onde pronto, disse: olha, vou vender impressões, não é?
Sim.
Vou para o mercado. Pá, e depois também por causa da pandemia também o turismo não era tão forte. Principal target, diria que são os turistas também, não só, mas muito. Pá, e não tinha conseguido nunca viver desse mercado, mas eu também não, para dizer a verdade, também não tenho mente de negócio, não sou um homem de negócios, ou seja, não, pá, não, falta-me vontade de, estás a ver, e a genica de mesmo de me vender a mim próprio às vezes. Pá, agora, se eu tivesse um agente ou uma pessoa sabe o que tem de fazer e eu seguisse as regras todas e não sei.
Mas se calhar depois podia acontecer era aquela situação que falaste logo no início,
De...
que é não ser o hobby e ser a obrigação.
Yeah, talvez.
Isso é sempre é difícil de balançar, porque nós nunca sabemos, até um dia algo acontecer, não sabemos. Mas é, pá, mas percebo o que estás a dizer, porque o que eu vejo é que tu és tão apaixonado pelo que estás a fazer, preferes fazer do que estar a pensar, como estavas a dizer, se calhar tipo, olha, vou agora. Como tens o teu trabalho, não é? Não estás naquela de, ok, tenho que fazer dinheiro, tenho de ir à rua procurar aquela foto e depois, se calhar, poder é criar frustrações e seja o que for. E se calhar deixavas de gostar do que estás a fazer.
Sim, é possível.
É. E falando, por exemplo, do material, que às vezes o pessoal fala de material, tu usas muito o quê? Uma 35, uma 50?
Eu uso quase exclusivamente uma zoom
Ok. É um bocado.
18-55 da Fuji. E pá, é um tema controverso.
Eu estou surpreendido porque normalmente o pessoal associa a fotografia de rua a uma lente fixa, não é? Então tens um zoom.
Pá, eu não, sinceramente não sei porquê, porque para fotografia de rua tens de ser tão
Versátil, não é?
rápido
Não,
e
isso, sim.
flexível. Que melhor do que uma zoom para conseguir as fotos, ou o momento decisivo, não é? Pá, mas também já tive e tenho fixas. Pá, mas a zoom dá-me aquela
Qualidade,
versatilidade
sim.
que eu não tenho com. Pá, por outro lado, talvez a qualidade da foto mesmo seja melhor com lentes fixas. Pá, mas eu não vou fazer impressões, não sei de que tamanho que tenha que ter aquela sharpness que uma zoom não me dá. Pá, e a lente que eu uso da Fuji, eu acho que é aquela, é uma das melhores zooms em termos de qualidade que eu usei. Eu gosto de fotografar com essa lente.
É o que interessa.
Não interessa o que é que as outras pessoas dizem.
Isso mesmo. E falando, por exemplo, também do facto de usares Fuji, porque tu foste Sony para Fuji, correto? Não sei se houve mais alguma no meio. A Fuji é muito conhecida por ser tipo um sistema que muitos fotógrafos de rua utilizam, e também por ter os seus film recipes, que para quem não sabe o que é isso, eles chamam receitas, não é bem receitas, mas é um preset, não é? Analógico, por assim dizer, que dá para criar nas câmaras. Tu crias esses presets também, ou usas presets, ou preferes fotografar em RAW?
Como é que eles chamam aquilo?
Não é filme, acho que é filme recipes, não é? Ou filme.
Não, não é recipes.
Não, o nome oficial é simulações de.
Simulations.
Film simulations. Yeah. Eu disse recipes, desculpa interromper, porque é o nome que os criadores desses presets, não é? Chamam. Porque já saquei da net, porque eles põem às vezes a dizer, tipo, se queres imitar, sei lá, Portra 400, usa tipo estes valores.
Não, não uso, nem nunca usei.
Uhum.
E, pá, aliás, nunca usei um preset, nem dentro de câmara, nem fora de câmara. Cada foto que eu faço, que eu gosto, eu faço edição a partir do zero.
Ok.
Ou seja, eu faço fotografia em RAW, é capaz de ter lá um profile qualquer, que tem sempre, quando metes num programa de edição.
Uhum.
Mas normalmente é uma cena básica e eu começo a partir do zero e faço uma edição a gosto. Ou a gosto e um bocadinho como eu vi a imagem naquela altura.
Uhum.
Que para cada pessoa é diferente, não é? E a câmara também não vê da mesma maneira que eu vejo, por isso tenho que reinterpretar o que eu vi no programa de edição.
Claro. Sim, eu fiz essa questão porque eu aposto que quem estiver a ouvir isto vai pensar também nessas coisas, porque isto são questões que depois depende de cada um, não é? Como tu disseste há pouco da parte da Zoom, acho que da parte da câmara também já ouvi pessoal dizer que fotografia de rua, fotografia em JPEG ou usa isto ou aquilo, depois cada um usa o que quer. E é interessante estar a ouvir isto, porque imagina, quem for ver o teu trabalho, às vezes vai pensar que usas mil e uma coisas e que eu vejo é que és muito simples, sim.
Simplista?
Simplista, sim. Simplificas muito, não é?
Em
Em termos
termos
de,
de.
desde o que tu usas, o material, não é? Que usas uma câmera e uma lente, a parte também da edição, também não vais inventar muito, tens ali o RAW, mexes de foto a foto para ver tipo, se está ali
Sim.
como tu queres, tentas simplificar ao máximo.
Pá, sim. A parte da fotografia tenho sempre o mesmo equipamento. E na parte da edição, posso passar algum tempo em frente ao programa com uma foto só. Isso não quer dizer que a edição seja
Muito trabalhada.
muito trabalhada ou muito
Sim.
complexa, só quer dizer que, pronto, que eu gosto de experimentar diferentes estilos também, às vezes, e, pá, e depois também acabas por ser um bocadinho perfeccionista, e depois passado uma hora, até outra vez um bocadinho mais frio, um bocadinho mais quente.
Uhum.
Acho que é onde eu passo mais tempo é na edição, mas também há depois fotos que em 2 minutos também já editei.
Então
Mas eu gosto também desse processo, por isso.
Para terminar, eu gostava que desse deixar aqui uma dica para quem gostaria de fazer fotografia de rua. Sei que isto é daquelas coisas difíceis, assim, jogar-te assim de nada.
Opá, é o que toda a gente diz, é ir para a rua e tentar e aprender dos erros e tentar outra vez e veres muito fotografias de outras pessoas que gostes. E até podes imitar um bocadinho no início, não quer dizer que vais por esse caminho o tempo todo, mas em termos de treino ajuda. E depois ires developing,
Desenvolver
ires desenvolvendo o
vendo,
teu
sim.
próprio estilo à medida da tua personalidade também, não é? Tipo, se fazes a cores ou fazes a preto e branco, isto é agora um ramo muito
Sim.
abrangente, mas depois vais aos detalhes e é isso. E é ser persistente também. Não estou a lembrar assim. Há muita coisa, mas acho que
Sim,
isto são
por aí
assim.
já é uma ajuda. Por acaso, e disse que era para terminar, mas eu queria fazer uma questão mesmo final, que é sempre depois, às vezes, uma pessoa pensa: tu fotografas, se não estou em erro, sempre a cores, correto? por alguma razão específica, ou se calhar só gosto?
É como eu vejo o mundo. E, epá, e é uma cena que eu não consigo ignorar. Quando eu estou a ver, a não ser que esteja num cenário completamente sem cores, né? Mas quando estou no mundo real, vejo as cores e os meus impulsos de tirar uma fotografia a qualquer coisa, a cor tem 80% de influência nesse impulso. Agora já há algumas fotografias que eu tenha pensado, isto se calhar até ficava melhor em preto e branco porque a cor não funciona, mas não. Epá, também agora posso dizer que, ok, faz parte do meu estilo e vai ficar a cores, e é assim que eu vou continuar.
Faz todo o sentido. Olha, Chilo, muito obrigado por esta conversa.
Obrigado eu pelo
e esta
convite.
Visita. Tudo bom?
Obrigado.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.